temática. O que acontece é assunto.
E o assunto é saúde, aqui na programação da tua rádio a partir de agora, 9 horas com 29 minutos. Pois bem, Lagoa Vermelha, através do trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde no ESF do bairro Floresta, recebeu o selo bronze, olha só, o selo bronze UBS Amiga do Idoso. Concedida pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, a certificação representa o reconhecimento das ações realizadas para proporcionar aos pacientes idosos uma vivência acolhedora, eficaz e humanizada. Nós queremos conhecer um pouco mais desse trabalho e o que é que isso significa. Quem está conosco nessa manhã e vai nos trazer informações sobre esse assunto é o secretário municipal de saúde, Eloir Morona. É um prazer recebê-lo por aqui, Eloir. Bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio, né? Inicialmente, deixar aqui de público o nosso agradecimento a toda a equipe do ESF Floresta, né? Pelo empenho em ter atingido todas as metas, batido todas as metas e assim conquistar esse título, que é muito importante. Rudimar, você veja bem, a Rede Bem Cuidar, que é um programa do governo do estado e que a gente luta para que se mantenha independentemente das questões políticas que virem pelo futuro, aí, ela apresenta vários ciclos. Nesse primeiro ciclo, então, é um olhar diferenciado ao idoso. Né? É atender de forma diferenciada, é reconhecer o nosso idoso e conhecer as situações dos nossos idosos. Então, dentro desse programa da Rede Bem Cuidar, cada município poderia inscrever uma unidade de saúde. Né? A nossa unidade escolhida, então, foi o ESF Floresta, né? Através de toda uma equipe. Foi montada uma equipe multidisciplinar e foi passado para eles, então, uma série de metas que deveriam ser atingidas, né? E a partir disso, então, começou a se trabalhar nessa questão. É quase um ano de trabalho em cima disso aí, né, Rudi? Então, são três ciclos, né? Dentro desse ciclo do idoso, são três etapas, melhor dizendo. Etapa bronze, etapa prata e etapa ouro. Né? No primeiro evento, então, esse que nós recebemos das mãos da secretária do Estado, Arita Bergamo, essa premiação, foi a etapa bronze, onde nós atingimos todas as metas. E estamos, já posso adiantar aqui a nossa população, caminhando a passos muito largos para atingirmos as metas da etapa prata também. Então, dentro em breve, né, período que eles levam para fazer a análise dos dados lá, é muito provável que nós atinjamos então a meta também da etapa prata. Isso é muito importante, Rudimar, porque você veja bem, são aproximadamente 430 municípios no estado que se inscreveram. Menos de um terço conseguiu atingir a meta, né? Conseguiu receber essa certificação. Lá na sexta coordenadoria nós éramos em 21 municípios recebendo essa, digamos assim, essa condecoração. E para a gente é gratificante, porque você vê o resultado de um trabalho, né, desenvolvido, de um empenho, da questão multidisciplinar, de você investir em tratamentos não medicamentosos, e aqui está todas as unidades aí que podem confirmar isso, com a questão da yoga e das PICs sendo trabalhadas. Então, nós temos que ter esse olhar diferenciado para o nosso idoso, porque além de respeitar o ser humano, né, é um respeito à nossa história. São pessoas que já fizeram e que continuam fazendo através de seus conselhos e suas dicas, né, tudo para melhorar o nosso futuro.
O que o programa UBS Amigo do Idoso oferece para as pessoas que são assistidas, Eloir?
Bom, vamos começar assim com Alex, eram as metas que nós tínhamos que atingir. Isso. Né? Nós tínhamos que cadastrar a população, toda a população do ESF, a distrita no CISAB, pelo menos 70% da população de idosos nós teríamos que cadastrar. Conhecer, aquilo que eu te falei, saber quem é o nosso público, saber quais as dificuldades que nós temos no nosso público, quais as pessoas que têm dificuldade de locomoção, quais as pessoas que têm problema de sobrepeso, quais pessoas que têm problema de hipertensão. Fazer um cadastramento, conhecer essas pessoas. Né? Então, segundo, realizar reuniões de equipes regulares, no mínimo 12 reuniões em 6 meses. Ou seja, tinha reuniões quinzenais, né, para você bater as metas, para você ver, olha, nós temos uma situação lá que nós temos que, de repente, acionar o CRAS, né, que nós precisamos, de repente, de uma visão da ação social, precisamos ter uma situação vulnerável em tal lugar. Isso é se importar com o idoso, isso é se importar com as pessoas, né? E a nosso SF, que é amigo do idoso, fez isso, fazia reuniões quinzenais, tinha que bater essa meta, ó, nós temos que ver cada pessoa da sua região, ó, nós estamos com uma situação diferenciada lá no fulano de tal, né? Implementar a avaliação multidisciplinar do idoso. Né? Tem que avaliar a pessoa, a questão nutricional, questão do educador físico, a questão do fisioterapeuta, questão do psicólogo, a questão do médico, a questão da enfermagem, né? Uma avaliação multidisciplinar. Quando a gente vai enfrentar qualquer tipo de situação, né, antes de você planejar como você vai atacar, ou mesmo como antes de você iniciar a atacar essa situação, você tem que conhecer a situação. Né? Não adianta o secretário vir aqui, não, nós vamos comprar um monte de medicamento para dor nas costas, sei lá, uma suposição aqui. Mas o grande problema da minha população-alvo é hipertensão, é diabetes. Então não adianta eu tomar uma ação sem conhecer o meu público-alvo. Né? E outra das metas que nós tínhamos que atingir era a formação desse público. Eles tinham que fazer curso EAD, fazer treinamento, todo mundo, inclusive o gestor, tem que fazer treinamento, tem que estudar, tem que conhecer, para que nós possamos fazer uma abordagem diferencial. O que é uma abordagem diferencial? É fazer diferente do que já estava sendo feito, né? E garantir, então, a carga horária de profissionais da saúde e da equipe Bem Cuidar com 100% dos profissionais. Olha bem, 100% dos profissionais que estavam participando desse curso, dessa etapa de Bem Cuidar, tem que fazer capacitação. 100%. Ah, mas eu não... Tem que achar tempo. Né? A gente sabe que o pessoal da saúde está sempre espremendo, né? Então, desde a época da pandemia, aí numa sobrecarga, mas em momento nenhum eles deixaram de estudar. Isso é muito importante. Aprender, né, um pouco mais. Então, a partir disso tudo, então, Rudimar, né, batida todas essas metas, então nós vamos para uma segunda etapa, que seria a etapa prata. Né?
Que está em andamento já.
Que está em andamento, que aí é colocar em prática tudo que nós já conhecemos.
Uhum.
Né? Vivenciar a questão diária do nosso idoso, como é que ele vive, como é que ele se alimenta. Adianta eu ir falar para uma pessoa, por exemplo, eu falo sempre com um exemplo, quando eu era estudante de odontologia ainda, e eu fui lá para o Nordeste, né? Uma vez chamava-se Universidade Solidária, Projeto Randon. A gente foi para o sertão da Bahia, lá ficamos um monte, acho que uns 40 e poucos dias, no sertão da Bahia fazendo um trabalho. E aí eu estava participando de um treinamento, e a minha professora lá disse assim, não, você tem que falar... palestrar sobre a dieta, o que é cariogênico, o que não é cariogênico, o que promove cárie, o que não promove cárie. E eu levantei uma hipótese, professor, eu tenho que estudar a minha população antes. Quem eu vou atender? Porque como é que eu vou falar de controle alimentar, de repente, para pessoas que não têm o que comer? Entendeu? Então eu não posso, eu tenho que conhecer a minha população. E isso nós vamos aplicar aqui na saúde do idoso. Nós temos que conhecer a nossa população. Né? Como é que nós vamos trabalhar com a questão do paciente que é hipertenso, né? se ele não tem condição de ir no posto de saúde e verificar a pressão? Né? Então eu tenho que conhecer a estrutura e colocar em prática a partir de agora na série, nessa... futebol, né? Final de semana. Então, teve indústria de comércio, série prata, série ouro. Né? Então, a partir dessa etapa prata, então, nós começaremos então implementar as ações definitivamente. E aí, então, a gente já vai começar a colher alguns frutos. Né? E é muito importante isso. Eu saliento assim, Rudy, que a gente, nós somos, então, fazer a entrega depois desse certificado, que logicamente por ser nós recebemos lá em Passo Fundo, das mãos da secretária, durante um dia de semana, horário expediente, é difícil você tirar a equipe do teu SF lá. Então fomos eu e o prefeito lá receber essa condecoração, e depois também eu, o prefeito e o vice-prefeito, também acompanhados da secretária de educação, fomos até o SF fazer o repasse desse certificado para eles, né? E agradecer. Agradecer assim, o empenho que eles tiveram, o empenho que eles têm. Todas essas, as nossas unidades são assim. Eles se empenham muito, Rudy. Tem muito empenho. A gente sabe que tem algumas questões pontuais e talvez a gente nem vá conseguir resolver essas questões mais pontuais, porque às vezes são individuais, né? Uhum. Mas assim, na grande maioria, né, as nossas unidades estão dando show, né? Nós temos hoje em andamento uma questão de remuneração, e eu vou falando uma coisa, puxa outra.
É interligado, é, né, Luiz?
Então, assim, nós temos uma questão hoje de a remuneração de recurso do Estado, ela vem sobre a produção. Aos moldes do que é a rede Bem Cuidar, aqui a rede de visão à saúde do idoso, a saúde base, a APS, né, a atenção primária da saúde, ela também, o recurso vem a partir do momento que você atinge as metas, né? Você tem um rol de metas lá que você tem que atingir, e se você não atingir essas metas, vai sendo descontado.
Sim.
Do repasse que
e
você...
E aí o recurso não vem.
É. Engraçado que não é recurso novo, né? Era um recurso que nós já tínhamos, então, não, nós vamos continuar dando para vocês o recurso, mas vocês vão ter que bater essas metas. E é com grande satisfação que eu falo que nós, todas as nossas unidades estão muito bem classificadas, né? E dentro em breve aí nós teremos um levantamento e traremos mais uma boa notícia, né? Se não me engano, em toda a regional aí nós estamos aí puxando a frente, encabeçando essa lista aí de unidades, veja bem no plural, unidades básicas de saúde que estão atingindo as metas impostas, então, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho.
Eloir, a UBS Amiga do Idoso acontece no ESF do bairro Floresta. Existe a possibilidade de todos os ESFs também oferecer esse projeto, esse programa?
Eu acredito que sim, né, Rudy? Ele é um projeto piloto. Eu acredito que o governo do estado esteja tomando por base essas primeiras unidades para ver o resultado e depois vá ampliar. Mas mesmo que... É aqui um compromisso que eu deixo, mesmo que não haja essa ampliação por parte do governo do estado e ele mantenha tão somente em uma unidade por município, a intenção da gestão municipal de saúde e a gestão municipal de Lagoa Vermelha é que se espalhe, né, para todas as unidades. Então, sim, nós vamos buscar, a partir dos resultados colhidos nessa unidade, ampliar para todas as unidades esse olhar diferenciado aos idosos também.
Que coisa boa. Semana, começando com muita movimentação, Eloir, sempre?
Sempre, muita movimentação, né, Rudy? Eu trouxe até uma colinha aqui, que quando eu saio lá da secretaria, eu digo, ó, vou na rádio, pessoal, algum recado.
Já vai levar algum recado. Quais são os recados para hoje, então
Eloir? Vamos lá, né? Tá, joia. Deixa eu pegar aqui. Nós temos, então, a ampliação da questão da vacinação, né, do HPV. Né? As pessoas, então, que antes poderiam fazer, teve o grupo para vacinação do HPV foi ampliado. É de 9 a 14 anos para meninos e meninas. Muito importante, gente. Olha, muito importante essa vacinação, porque o HPV é um dos maiores causadores do câncer de colo de útero, né? E pode causar também algumas lesões, microlesões, verrugas, algumas coisas nos meninos. Então é muito importante, né, que vocês façam essa vacinação. É uma vacina de primeiro mundo, que já está disposta na nossa unidade de saúde há muito tempo, descentralizada em todas as unidades básicas de saúde. E você veja, enquanto a maioria dos países aí, e se vocês tiverem alguém, algum conhecido que mora fora do nosso país, pergunte a eles como é que é essa questão da vacinação, principalmente do HPV. É uma vacina bastante cara nos outros países, né, para que se pague. E aqui no Brasil nós temos essa possibilidade de fazer de graça. Então, o nosso apelo às pessoas que levem seus adolescentes, né, de 9 a 14 anos, que foi ampliado o prazo e a faixa etária, então, para que façam a vacina de prevenção. Veja bem, sempre quando você fala em vacina, você fala em prevenção, não é em tratamento de saúde.
É,
né?
Verdade.
Então, a prevenção do HPV. Também temos, deixa eu achar aqui um outro WhatsApp aqui, que me mandaram um monte, né? Nós teremos, então, dia 25
do amanhã. 10,
exatamente, popular amanhã.
Popularmente.
Na Câmara de Vereadores, uma audiência pública, né, para apresentação do, apresentação do relatório e monitoramento do, do segundo quadrimestre do exercício 2022. O que é importante as pessoas irem lá? Para saber quanto o município gastou em saúde, no como é que foi gasto, quanto desse recurso é recurso próprio do município, quanto desse recurso veio do Estado, quanto desse recurso veio do, da, da União.
Da União.
Então, isso é muito importante. Ele é apresentado periodicamente, né, de quadrimestre em quadrimestre, ou seja, são 3 apresentações por ano, né, onde a população tem o direito e pode ficar sabendo de como é o gasto da nossa saúde aqui em Lagoa Vermelha. Então amanhã, 25 às 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, essa aplicação desses recursos. Também tem uma notícia que me pediram para falar, também dia 25, mas não do 10, e agora é dia 25 do 11, né? A Tina, inclusive, me mandou uma mensagem. Não esquece, não esquece, nós vamos fazer uma ação, Rudimar, dia 25, então, ele é o Dia Mundial do Doador de Sangue e Dia Municipal do Doador de Sangue. E nós faremos, é numa sexta-feira, se não me engano, faremos em frente à Secretaria Municipal de Saúde uma ação, né, uma espécie de mini-feira de saúde para agradecermos aos doadores, para mobilizarmos os doadores. Então, aquelas pessoas que querem ser doador, que gostariam de fazer o seu cadastro, que compareçam em frente à secretaria. Nós estaremos fazendo o cadastro das pessoas possíveis doadores. Nós estaremos explicando, né, todas as questões. Ah, tem problema, quem pode, quem não pode doar, o que, que acontece, se doar sangue, vai ficar faltando sangue no organismo, o organismo refaz sangue. Então, todas essas orientações, nós estaremos disponibilizando também alguns testes rápidos, estaremos disponibilizando algumas consultas de enfermagem. Então, nós teremos uma mini-feira de saúde, o pessoal da vigilância vai estar lá. Nós colocaremos, enfim, a estrutura da secretaria ali para nós conversarmos com a nossa população. Anotem aí, por favor, dia 25 de novembro. 11. É, né, estaremos então com uma parceria do Lions Clube Melvin Jones, né, e buscaremos também outros clubes de serviço, porque é muito importante somarmos somarmos forças nessas questões. E para encerrar, não sei se já podemos encerrar.
Rapidinho, um minuto.
Um minuto, então, o pito do dia. É. Não poderia deixar de passar sem fazer o puxãozinho de orelha.
É sempre necessário. É.
Pessoal, por favor, aquelas pessoas que retiram as consultas, que pedem consultas, principalmente nas especialidades do nosso município, quando retirar sua consulta, por favor, compareçam à consulta. Se não comparecerem, avisem com antecedência para nós podermos repassar. Eu conversava contigo, né, Rudimar, fora Sim. do ar aqui, que às vezes a gente vai numa reunião lá na sexta coordenadoria e eu brigo muito por consultas, porque eu sei que tem fila de espera, Rudi, e a fila é grande, né, de pessoas que precisam em algumas especialidades. Aí eu vou lá e digo assim, não, mas Lagoa Vermelha precisa de mais consultas na área tal, porque precisamos, que tem fila e briga. Aí a coordenadora pega lá uma planilha, pois é, Lagoa Vermelha tinha 10 consultas agendadas e compareceram 5 pessoas. Sabe, aí te derruba os argumentos.
Tira toda a argumentação.
Né? E agora, esse mês, né, que se tem uma visão toda voltada para a saúde da mulher, Outubro Rosa, né? Teve dias, Rudimar, que nós tínhamos 6 mamografias agendadas no hospital. O hospital tinha ser programado para atender 6 pessoas para fazer a mamografia. Ó, veja bem, são pessoas que levaram a requisição. A Secretaria de Saúde ligou, olha, fulana, tua mamografia está liberada. Elas foram na secretaria, pegaram o papel, agendaram no hospital, né, ficou agendadinho no hospital, e na hora H não compareceram. Não, de 6 pessoas, compareceram 3, Rudi. Você veja bem, o hospital deixou de faturar, porque eles têm uma meta que tem que atingir, né?
Sim.
Que, recebem para isso, tem que atingir essas metas da mamografia. A secretaria perdeu a vaga, porque nós lançamos no sistema como mamografia confirmada, a pessoa não compareceu, e nós perdemos em prevenção, porque essas pessoas não compareceram fazer o seu preventivo. E aqui eu faço um alerta, né, a essas pessoas, principalmente nesse mês agora, que a gente tem voltado principalmente à saúde da mulher. Muitas questões de nódulos mamários que têm surgido, muitas questões investigativas que a gente está tocando para frente para poder dar um tratamento adequado, e que estão deixando de ser diagnosticadas por não irem fazer o exame da mamografia.
Muito bem. Obrigado, Eloir. Bom início de semana. Nós vamos para o intervalo, que temos mais uma participação por aqui.
Rede Tua Rádio. a rádio do teu tempo.
Você quer melhorar sua saúde? Ter mais disposição e bem-estar? Você sofre com dores